Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. E agora para a gente falar um pouquinho do mercado do boi. A gente tem como convidado hoje o Caio Toledo, consultor de gerenciamento de riscos da INTL FC Stone. A FC Stone acabou de divulgar um relatório sobre confinamentos, o que esperar do confinamento aí, principalmente ao longo de 2020. Tem números importantes de serem analisados e a gente vai fazer isso com o Caio. Antes disso, eu queria saber, Caio, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Como é que estão os preços, o mercado nesse momento e o que esperar aí em relação à formação dos preços aqui no Brasil nesse momento? Caio, seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, mercado relativamente estável. Nós temos observado que o mercado tem se comportado de maneira estável com os preços. Em São Paulo, hoje, entre 190 e 205. Vamos colocar 190, 192 o animal convencional. E 205 aquele animal do padrão China, aquele animal mais jovem.
E como é que estão as escalas, Caio? Elas estão aumentando?
As escalas deram uma alongada, mas isso já era esperado, que ela sofresse esse alongamento. Algumas estão um pouco furadas, então ela artificialmente está alongada, mas daria para encaixar animais em certos dias. Mas isso tem acontecido esse alongamento muito mais nos estados de São Paulo, um pouquinho no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
As exportações têm sido importantes nessa sustentação dos preços, Caio, na sua opinião?
Na minha opinião, sim. Muito em função do mercado doméstico retraído. Então, fechamos maio na casa de 155 mil toneladas, o que é um número extremamente positivo, ainda mais por ser o melhor mês do ano de 2020. E se comparado com o ano passado, nós estamos falando de quase 35 mil toneladas a mais. Então, é extremamente positivo no cenário de economia doméstica ainda retraída.
Mas você acredita que ainda vai fazer a diferença as exportações e tem fôlego para continuar crescendo?
Olha, isso a gente vai analisar mais nos próximos meses. Na minha opinião, nós devemos ficar nas exportações entre 160 e 180 mil toneladas. Isso vai depender muito do movimento, principalmente do mercado do movimento asiático, né? Nós temos observado lá que os preços da carne suína têm caído, então isso pode pressionar um pouco a gente. Porém, do outro lado, né, da maneira otimista de ver o negócio, nós podemos ver que a guerra comercial voltando à tona entre China e Estados Unidos pode trazer a China a comprar mais proteína brasileira, principalmente a carne suína e, por consequência, até a carne bovina. Então, isso poderia ser algo positivo para nós. Então, o movimento chinês daqui para frente vai ser crucial no entendimento se a gente pode passar dos 180 a 200 mil toneladas para para o ano de 2020.
E esse conflito com os Estados Unidos, de alguma forma, pode mudar esse momento de negociação ou de uma forçação aí de barra para reduzir os preços da carne brasileira que vem acontecendo em relação aos chineses tentando reduzir o preço da carne brasileira, Caio?
Eu acho que esse processo da China tentando renegociar os lotes comprados vem em função da queda do preço da carne suína por lá, que acaba tirando um pouquinho da competitividade da carne bovina comprada. Aí também foi meramente uma questão de negociação quando você começa a comprar volumes muito elevados. Então, é uma questão mais de renegociação sobre esses dois pontos. Com relação aos Estados Unidos, eu acho que nós teremos mais potência com relação a preço caso as coisas se compliquem ainda mais entre China e Estados Unidos. Obviamente, isso trouxe um pouco de alívio na semana passada, depois da fala do presidente norte-americano Donald Trump, porém, com certeza vai ser algo que nós teremos que monitorar bem de perto.
Muito bem. Vamos, então, às informações do confinamento. Eu falei que você tem números já importantes aí sobre redução de confinamento. Que números são esses, Caio?
Nossa primeira pesquisa de intenção sobre o confinamento de 2020 trouxe uma queda de 33% no confinamento 2020 frente à capacidade instalada dos confinamentos hoje no Brasil. Então, nossa pesquisa é muito mais qualitativa do que quantitativa, que trouxe essa redução de 33% de redução no confinamento 2020.
O que é muito significativo, né, Caio? O que que justificou essa redução ou tem justificado até agora?
Dentro da nossa pesquisa, falando em termos da pesquisa, a maior preocupação dos confinadores hoje é a questão do preço dos insumos, reposição e também depois, por terceiro ponto, o preço do boi futuro, né? Que seriam os três pontos que mais impactam a questão de confinar ou não.
No caso do preço dos insumos, basicamente é o milho que está sendo cotado. Existe alguma alternativa, alguma dieta que pode ser substituída, mais barata, enfim, que pode de alguma forma reduzir custo de produção?
Existe, mas esses outros produtos acabam acompanhando o preço do milho, né? Então você tem outras opções, principalmente depende muito onde a fazenda está localizada, está em São Paulo, está no Mato Grosso, então depende muito da localização da fazenda, mas subprodutos ou outros produtos acabam acompanhando muito o preço do milho. Então você tem alívio de um lado, mas acaba sendo pressionado por isso a questão do o milho também continuava subindo. Então, alivia num ponto, mas acaba prejudicando em outro.
Agora, essa decisão pode ser revertida?
Pode ser revertido. Até na nossa pesquisa, nosso número de animais, o maior pico de volume de animais seria mais perto de julho, agosto. Nós podemos ter um número maior de animais confinados em 2020, caso tenhamos uma retração do preço da reposição, uma queda do preço do insumo básico, que seria o milho, ou um aumento aí dos preços futuros do boi gordo, porque hoje a gente tem trabalhado, principalmente São Paulo, Goiás, por exemplo, com um boi gordo num patamar de preço, a reposição, às vezes, principalmente dos animais mais zerados, com ágio muito elevado frente ao que nós estamos vendo de percepção futura. Isso acaba impactando nas contas e retraindo um pouco desse pecuarista de porte, principalmente de porte menor.
Mas no radar de vocês, alguma possibilidade de um desses fatores aí, se tornar favorável ao produtor? Olhando o que a gente tem
Olha,
hoje de cenário?
sim. Nossa primeira leitura era que nós teríamos um mês de maio e o mês de junho, com os preços de reposição tendendo a ficar mais próximos a uma realidade, pois o boi gordo não estava avançando, então poderia ter uma retração no preço da reposição. Isso de fato aconteceu, não aconteceu quanto a gente esperava, mas aconteceu um pouco. Agora o que nós temos na frente é a possibilidade de retração do preço do milho, dado a queda do dólar, que hoje trabalha próximo a 5,23. E também a possibilidade de aumento do preço do boi futuro. Mas olhando hoje, o mercado continua um pouco, o mercado futuro, tá? Continua um pouco cético com relação a alguns fatores como a demanda interna, como será as exportações, se o coronavírus não pode impactar as unidades frigoríficas no curto prazo. Então, alguns receios que eu acredito que estejam ainda segurando a arroba futura, né? Então isso acaba sendo um drive que poderá puxar e estimular o confinamento, mas por enquanto isso tem estado em panos quentes.
A gente tem aí um cenário negativo de 33% a menos, como você bem citou, mas tornar ele positivo é mais difícil. Pode recuar, mas tornar ele positivo vai ser mais difícil.
Esse número pode vir para 10%, eu acho que é muito, muito mais em função do segundo giro do que o primeiro giro de confinamento. Mas eu acho que teremos que ter a percepção de melhora de mercado, principalmente dos animais convencionais, né? Porque hoje o mercado hoje, a gente tem percebido que ele tem se balizado num todo com o animal China. Só que nós temos que lembrar que a idade média de abate brasileira é um animal mais velho, não um animal até 30 meses. Na nossa pesquisa, pois nós temos mais clientes, quase a totalidade, com grandes confinamentos, com um perfil profissional um pouco diferente dos pequenos, nossa idade, a maioria dos nossos entrevistados tiveram abate em animais mais jovens. Mas a grande realidade brasileira são animais mais cerados, animais mais velhos. Então, eu acho que a percepção também de melhora dos animais convencionais também pode trazer um certo otimismo, porque hoje, se a gente for pegar em preço, a gente tem um mercado de animal convencional, que é o animal mais velho, muito mais barato, né, do que um animal que tem um padrão que atende o mercado chinês. Então, também tem que ter a percepção que esse tipo de animal também vai melhorar.
Ok, mas se você coloca aí nessa amostragem sua aí, a quantidade de animais mais novos para confinamento é visível. Mas qual que é a proporção?
Ah, então, esse dado acaba sendo confidencial, não posso abrir, mas a nossa grande amostragem acaba sendo de animais mais jovens, por se tratar de clientes e de pesquisados de grande porte.
Certo. Mas de qualquer forma, então a gente tem um produtor que está confinando, principalmente de olho no diferencial que a China está pagando, que é aquele animal de até 30 meses. Nesse caso, o diferencial cobre o custo de produção hoje?
Depende muito do estado, de como é o regime de produção desse confinamento, de qual que é o regime de planejamento de compras, porque, por exemplo, na nossa pesquisa, grande parte dos entrevistados fazem ou ciclo completo ou recria engorda. Então, é um confinamento que já possui compra de animais do ano passado, então animais mais baratos que estão sendo pagos agora. Outra questão que é levada em consideração é a questão onde está a fazenda, e a terceira é como está o regime de planejamento de compra de milho. Porque aqueles que estão comprando milho agora está no valor. Aqueles que compraram, por exemplo, no final do ano passado, tem outro valor. Então, são N fatores que entram nisso daqui. A gente também, qual que é a capacidade estática e se o confinamento está cheio ou não, por relação de custo fixo da fazenda, né, porque acaba contribuindo para o valor da diária desse animal. Então, tem N fatores que são levados em consideração para saber vale a pena ou não. Mas se vão
Não tá.
colocar os três aí maiores, seriam insumos, preço de reposição e preço do boi futuro.
Não dá para generalizar, então, dizendo que quem
É difícil.
confinar boi chinês ou boi com padrão China vai ganhar dinheiro. Não dá para generalizar, certo?
É, exato. Não tem como generalizar porque cada caso é um caso, né? Como é feita a gestão da fazenda porteira para dentro, como é feita a gestão também porteira para fora, onde está localizado essa propriedade. Porque, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, o número de frigoríficos habilitados de exportação para a China é muito menor do que falamos em Mato Grosso, em São Paulo. Então, tem N coisas que tem que ser levado em consideração quando a gente fala de rentabilidade, porque tem vários fatores que influenciam essa conta.
E essa questão da rentabilidade é importante. Quem confinou é porque tem algum tipo de rentabilidade garantida, Caio? Ou tem muita gente no escuro aí?
Olha, existem de todos os modos. Existem tem muitos pecuaristas que acabam sendo guiados por um certo otimismo, falam, olha, eu vou comprar porque eu acredito que vai estar lá na frente. Tem aqueles que compram porque precisam comprar. Principalmente os confinamentos grandes, acabam comprando porque eles precisam de rack do confinamento, então eles compram porque precisam comprar. Então, eles levam as contas ali bem de perto porque eles precisam sempre ter confinamentos que precisam rodar cheio porque são de custo fixo, né? Um confinamento grande, o custo fixo acaba, se ele não girar completo, isso acaba impactando muito o preço da diária. Então, ele sempre já está lotado. E tem também muito a questão daqueles que se planejaram, que compram só se estiver 100% rediado. Então, aqueles que levam as contas, olha, eu só compro quando tiver a conta tiver positiva, eu compro, já faço o head dele e sigo o baile para poder pensar em alguma melhora de rendimento de carcaça porteira para dentro. Então, tem alguns tipos de perfis de pecuaristas no Brasil inteiro.
Muito bem. O fato é que existe um recuo de oferta significativo, de 30%, equilibrado talvez com uma possibilidade de redução no consumo interno lá na frente, Caio? Ou essa redução da oferta ainda não é. Como que eu vou perguntar? Ela ainda não condiz com a possibilidade de uma redução de demanda lá na frente?
Então, eu acho que agora é isso que a gente vai ter que esperar para ver mais para frente, qual vai ser o equilíbrio entre a balança de oferta e demanda. Porque a balança da oferta, se a gente for pegar o lado da oferta, tudo tende a crer que ele vai ser um lado é muito pesado, né? Ou seja, nós vamos ter, ele vai pesar muito nessa ponta porque nós não teremos oferta. Agora tem que ver qual vai ser o lado da demanda, né? Se vai ser
Tá.
também um lado pesado ou não. Porque se a gente for pensar em termos de demanda interna, demanda interna está indo muito bem, obrigado, mas demanda interna ainda está muito aquém do que gostaríamos. Agora, a pergunta sobre demanda interna será: qual serão os impactos do coronavírus na economia? E se o coronavírus daqui 2 semanas, São Paulo, principalmente, está tentando voltar à normalidade, se vai voltar à normalidade, o baile vai continuar seguindo, ou se de repente pode voltar para o lockdown. Então, eu acho que demanda interna ainda tem algumas coisas que possam acontecer. Há levantamentos otimistas, há levantamentos mais pessimistas com relação ao coronavírus, mas eu acho que isso a gente vai ter que ver ao decorrer do tempo, porque é uma questão sanitária, então a gente não é meramente uma equação entre oferta e demanda.
E tem essa questão pontual do coronavírus, mas tem também a situação financeira do brasileiro após o coronavírus, né, Caio? Isso é, eu acho que é o mais difícil de
Exatamente.
analisar nesse momento, né?
É, porque se a gente for pegar dados projeções econômicas, somos uma retração do PIB na casa de 5%. Mas pode ser que esses números sejam elevados, e mais para frente fala, olha, não, aquele número de 5% de retração do PIB era muito alto, o PIB vai cair 2%, ou o PIB vai cair 1%. Até porque nós estamos vendo que o otimismo está voltando a. Principalmente a Bolsa, que já volta aos 90 mil pontos, o índice Bovespa. Então, um certo otimismo está sendo gerado. Agora, será que ele vai conseguir avançar ou não? Eu acho que essas respostas nós só teremos com o tempo.
É
Isso
isso aí.
deve acontecer daqui para frente, principalmente a semana que eu estou mais aguardando é daqui 2 semanas que nós poderemos ter mais um retrato fiel do que como São Paulo ou as cidades do estado de São Paulo estão se comportando nessa flexibilização da quarentena.
15 dias então para novas análises. Fica aí a dica, portanto,
É.
vamos acompanhar. Ô Caio, por enquanto, muito obrigado. Você sabe que a gente vai te procurar mais para trazer mais informações, enfim, colocar aí para os pecuaristas, principalmente, as perspectivas em relação ao que pode acontecer no segundo semestre. Por enquanto, obrigado.
Lógico, contem comigo. Obrigado por tudo, obrigado a todos. Tenham todos uma excelente tarde.
Valeu, Caio. Um grande abraço para você.
Abraço.
Caio Toledo, consultor de gerenciamento de riscos da INTL FC Stone, conversando aqui com a gente, analisou o mercado primeiramente e na sequência ele falou da situação do confinamento, dados fresquinhos de levantamento feito recentemente pela FC Stone, portanto, mostram um recuo no confinamento em 33% em relação ao ano passado, um recuo muito significativo. Com pressões vindas aí de todos os lados. Um preço futuro que não aponta nenhuma condição do produtor de fazer aí a sua venda, né, de travar aí os seus negócios. Tem também o custo dos insumos que ainda está elevado, mesmo com a chegada aí da safrinha, a gente tem visto que a relação ainda é bastante elevada para o confinador. E o custo da reposição. A dificuldade de se encontrar animais com características que possam aí ser bem remunerados lá na frente, principalmente com relação ao boi China, e o custo que esses animais, mesmo que não sejam os animais para a China, vem tendo aí em relação à reposição. Então são essas as preocupações e agora a gente vai ver comportamento do preço. Vamos lá. Lá na B3. Junho, R$ 202,85, está subindo 0,52%. Para julho, R$ 203,20, alta de 0,2%. Agosto, R$ 203,15, subindo 0,32%. E o setembro, R$ 203, com alta de 0,64%. Um dia positivo para o boi, portanto, lá na B3. O indicador CPEA, encerrou o dia de ontem a R$ 204. Redondinhos aí, com queda de 0,37%. São os números que estão disponíveis aí no mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.